Salve, salve, galera! Vamos para mais um podcast Saúde com Educação. E hoje o tema principal será cinesioterapia de membros superiores, tá bom? Bom, vamos dar continuidade àquele pequeno resumo, né? Um review, na verdade, de artigos científicos relacionados a membro superior. Hoje vamos falar de um artigo com o seguinte título: Reabilitação no pós-operatório tardio após artroscopia para colocação de âncora em ombro esquerdo após luxação mais lesão SLAP. Um estudo de caso, tá bom? Os autores são Vinícius Rosin e Vanessa Pelaquim, tá bom? Depois eu deixo no como capa, né, desse podcast, o título é bem direitinho, tá bom? E deixo também na descrição o link para acessar esse artigo, beleza? Bom, então vamos lá. O artigo ele trata especificamente de lesão labral, ou seja, lesão no labrum, tá bom? Que existe na articulação do ombro, né? Só lembrando que o labro ele é uma estrutura anatômica que aumenta a concavidade, tá bom? Da cavidade glenoide, uma vez que a cavidade glenoide é só a parte óssea, né? Ela é formada, ela é muito rasa, na verdade. Ela é muito rasa, na verdade, e o labrum ele aumenta, né, a superfície de contato que a cabeça do húmero vai ter, certinho? Bom, essa lesão ela é muito comum em esportes e principalmente naqueles esportes de arremesso, né? Tipo basquete, vôlei e vários outros, tá bom? Ela pode ser traumática e não traumática. E essas lesões, né, são conhecidas como lesões do tipo SLAP. E o que que significa SLAP? SLAP é uma sigla em inglês que significa superior lesion anterior posterior, ou seja, uma lesão que acomete a parte superior, anterior e posterior do labrum, tá bom? São decorrentes, né, de luxação na parte anterior do húmero, que acabam provocando um estiramento e lesão das estruturas tendinhas, principalmente do ombro. Algumas causas, como fraqueza ou frouxidão ligamentar, estão relacionadas a esse tipo de lesão, assim como ruptura labral, queda sobre o braço estendido, uma contração do músculo bíceps braquial de forma muito forte e repentina, como principalmente o tipo de contração que acontece no levantamento de pesos, tá bom? Ou ainda devido a movimentos repetitivos acima da cabeça, tá? Bom, e quais são os principais sintomas, né? O principal sintoma é, sem dúvida nenhuma, dor, tá? E são dores que irão se apresentar principalmente nos movimentos feitos com os braços acima da cabeça, ou seja, naqueles movimentos acima de 90 graus, tá bom? E que envolvem principalmente rotação externa e abdução, né? Bom, o tratamento conservador, existem dois tratamentos, obviamente, que é o tratamento cirúrgico e o tratamento conservador. Aqui eu vou focar principalmente no tratamento conservador, tá bom? O tratamento conservador inicialmente, né, como em todas as patologias, envolve diminuição do quadro inflamatório e da dor aguda. Lembrando que no artigo ele relata que a dor inicialmente ela foi quantificada através da escala visual analógica de dor. Isso está presente no artigo, é interessante que vocês possam visualizar isso. Após esse tratamento, né, restaurar o movimento, ou seja, tentar recuperar a amplitude de movimento, E no artigo ele também relata que inicialmente essa amplitude de movimento ela deve ser medida através de um goniômetro, tá bom? Para quantificar o antes e o após, né? O tratamento para verificar se a ADM melhorou ou não. E por último, como todos sabem, né? Fazer um fortalecimento dos músculos do manguito rotador, principalmente, tá? Assim como os estabilizadores da escápula, aí vão entrar como estabilizadores da escápula, principalmente trapézio, fibras médias, tá bom? Infra e supraespinhoso, que também já estão incluídos aí nos músculos do manguito rotador, assim como músculos do complexo do ombro, e aí vão participar principalmente deltoide e supraespinhoso. Tá bom? E alguns outros músculos que vão agir na articulação do ombro também, como por exemplo o peitoral menor, tá? E, né, de forma mais indireta também, o bíceps braquial, a cabeça longa, tá? Então, gente, foi isso, um pequeno resumo desse artigo, tá bom? No artigo é feito após essa revisão toda, né, de anatomia, biomecânica e tudo mais. É feito o relato de caso que o autor dividiu em quatro fases, tá bom? Bem, bem interessante. É só dar uma lida no artigo e verificar o que foi que ele fez em cada fase, tá bom? E como ele evoluiu de uma fase para outra, tá? Também é bastante interessante. Ele também fala dos graus de força, né, que devem ser utilizadas. Ele utilizou a escala de Kendall, tá bom? Que é uma escala que tem uma variação de 1 a 5, também pode ser utilizada, tá bom? E basicamente é isso, tá bom? Só um resuminho aí para vocês poderem entender. Valeu e tchau, tchau.